quilo. A castanha do Pará, a castanha do Brasil, é vendida a R$ 160 o quilo. O damasco também muito procurado e desejado para a ceia de Natal, R$ 130. Uva passas, R$ 45 por quilo. E a tâmara, variando de R$ 20 até R$ 25 por quilo. Já nas frutas frescas, podemos citar o preço da cereja, R$ 60 o quilo. A lichia também muito requisitada e procurada para esse período, é vendida a R$ 50. A nectarina, de 15 a 20 reais, enquanto que o pêssego nacional fica 15 reais. Romã, a romã importada, a romã tamanho grande, 30 reais de boa qualidade. É o pistache, 250 gramas do pistache, 35 reais. É o preço praticado para o período que se aproxima do Natal. Já o girassol, 250 gramas, R$ 750 o quilo, mas pode ser vendido até 250 gramas. Já a letilha verde é vendida a R$ 12,00, 500 gramas. E a maçã nacional, variando de 20, ou melhor, de 10 até 12 reais para a maçã nacional. E também a pitaia, 18 reais. Odálio Girão, analista de mercado, com informações de uma boa compra para o período natalino.
Ok, Odálio, muitíssimo obrigado. Ah, você volta, né?
Volta? Tá dizendo que volta. Volta amanhã, quinta-feira, dia 4 de dezembro de 2025. Vamos à nossa agenda política?
Agora no programa Igor Loyola. Igor Loyola. Agenda política.
Luciano Luque, por gentileza, faça as vezes.
Você sabia que o Brasil é o sexto país mais endividado do mundo? Detalhes? Sim. Já já. Aguarde.
Rapaz, Luciano Luque, agora eu falei como um amigo meu, viu? Disse que não tenho vergonha, não. Eu disse, rapaz, eu tenho vergonha, não, mas tu anda devendo. Ele disse, meu amigo, eu devo o dono do banco. Se eu devesse a você, que eu lhe conheço, eu ficava com vergonha. Eu não sei nem quem é o dono desses cartões aqui, ó. Eu lá tenho vergonha. Acaba sendo. Oh, meu Deus, o Papai do Céu levou ele. Foi um grande amigo, foi meu vizinho por 15 anos. Oh, saudade. Os bons morrem jovens, né? Os bons morrem jovens. Vamos ao horóscopo do dia, a previsão dos astros para esta quarta-feira, 3 de dezembro, com André Mantovani e Alex Galeno.
Aries. Você pode começar a quarta-feira com um ritmo um pouco mais lento, ariano. Respeite o pedido do seu corpo, evite ter pressa e não se obrigue a estar produzindo como máquina. Aprenda a reconhecer os seus ciclos e valorize cada momento. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 51.
Touro.
Não deixe que a sua teimosia e falta de flexibilidade criem uma barreira entre você e os que tentam lhe ajudar. Taurino, esteja aberto para receber conselhos e ajuda. Fechar-se em seu mundo poderá lhe trazer tristeza e solidão. Cor do dia é o rosa, número de sorte 40.
Gêmeos.
A relação de troca que você cria entre os seus amigos é muito valiosa, geminiano. Continue cultivando esses laços e celebre as conquistas de cada um. Nesta quarta-feira, reúna aqueles que você ama e aproveite os bons momentos. Cor do dia é o verde, número de sorte 16.
Câncer.
Mantenha uma vibração elevada nesta quarta-feira, evitando se envolver em problemas. Seja racional e haja com diplomacia e justiça, canceriano. Você não precisa comprar briga e nem escolher um lado para demonstrar apoio e amor. Cor do dia é o preto, número de sorte 7.
Leão.
dia de alegria e muitas bênçãos na vida do leonino. Portas vão se abrir para você nesta quarta-feira. Receba o apoio e a admiração daqueles que te amam. Siga com confiança para o início de uma nova jornada. Se entregue de coração. Cor do dia é o bege, número de sorte 54.
Virgem.
Coragem e entusiasmo para os novos desafios, virginiano. A quarta-feira vai trazer ótimas oportunidades para o seu desenvolvimento. Siga com determinação e esteja certo de que colherá os frutos em pouco tempo. Cor do dia é o rosa, número de sorte 30.
Libra.
A quarta-feira pede organização para o libriano, principalmente quando for tratar de assuntos financeiros. Haja de maneira racional e responsável. Não deixe que questões pessoais interfiram no seu planejamento. Seja realista e não conte com recursos que ainda não tem em mãos. Cor do dia é o preto, número de sorte 22.
Escorpião.
Esteja atento com as pessoas que você costuma dividir os seus segredos, escorpião. A lealdade ou a falta dela ganharão destaque nesta quarta-feira. Procure preservar questões particulares e só se abra com quem você realmente tem certeza de que está ao seu lado. Cor do dia é o salmão, número de sorte 38.
Sagitário.
Você pode estar se sentindo preso e sozinho nesta quarta-feira, Sagitário. Lembre-se que foram as suas escolhas que o levaram para o lugar em que você se encontra hoje. Se não está satisfeito, recalcule a sua rota e haja para que a mudança aconteça. A lamentação não o fará sair do lugar. Cor do dia é o cinza, número de sorte 31.
Capricórnio.
A sua intuição deve estar mais aflorada hoje. Abra-se para ouvir os recados do seu inconsciente. Capricorniano, nem tudo pode ser explicado de forma racional e lógica. Procure reconhecer as diversas maneiras que o universo utiliza para tentar se comunicar com você. Cor do dia é o verde, número de sorte 42.
Aquário.
Seja portador de boas notícias, aquariano. Nesta quarta-feira, use a sua voz para trazer conforto e esperança para aqueles que o cercam. Um incentivo e boas palavras poderão transformar o dia de alguém. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 13.
Peixes.
Coloque os dois pés na realidade, pisciano. A quarta-feira pede praticidade e ação rápida. Evite perder tempo advogando ou pedindo opinião alheia. Haja com confiança e não deixe que ninguém interfira em suas decisões. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Cor do dia ao laranja, número de sorte 20.
Previsões do dia com André Mantovani.
Mais previsões astrológicas amanhã, quinta-feira, 4 de dezembro. Vem aí agora, exatamente, o jornalista Luciano Luque, que não traz notícias tão motivadoras sobre o Brasil. Luciano Luque. Vamos lá?
Agora. Os bastidores, os eventos que marcam a agenda política, com o jornalista Luciano Luque.
Saiba agora com Luciano Luque como a dívida pública brasileira chegou aos 10 trilhões de reais. Vamos ouvir.
Vamos mostrar porque o Brasil não é uma ilha da prosperidade econômica. A dívida pública brasileira aumentou em 2 trilhões e 600 bilhões de reais durante o atual governo Lula. E a dívida total passou a ser de 10 trilhões de reais. É muito dinheiro. Duas das razões que mais estão impactando neste aumento são os juros de 15% impostos pelo Banco Central e as emendas parlamentares, o fundo partidário e o fundo eleitoral impostos pelo Congresso Nacional. No caso dos juros altos, a situação é a seguinte: os bancos pegam o dinheiro da poupança, das aplicações e da conta corrente do cliente e emprestam todo dia ao governo. Para se ter uma ideia, o Brasil pagou somente de juros aos bancos nos últimos 12 meses nada mais, nada menos do que 950 bilhões de reais. Dinheiro que poderia fazer com que a educação, a saúde, a segurança pública, a infraestrutura fossem melhores aparelhadas e os servidores tivessem melhores condições de trabalho. A dívida pública brasileira de 10 trilhões de reais, ou seja, 71% do produto interno bruto, fez com que o Brasil passasse a ser o sexto país mais endividado do mundo, atrás apenas da Venezuela, Dominica, Barbados, São Vicente e Granadinas e a Bolívia. Estes melhores estão melhores economicamente do que o Brasil, por exemplo, El Salvador, Suriname, Bahamas e Santa Lúcia. É importante esclarecermos que Dominica, Barbados, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia são pequenos países que ficam no Caribe, ao lado da América Central. E para darmos o crédito, encerramos dizendo que estes números acabam de ser divulgados pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então, continuemos de olho para que não nos transformemos numa Venezuela. É Luciano Luque, de Fortaleza.
Beleza, Luciano Luque, muitíssimo obrigado, meu querido. Nós vamos agora a um break comercial. Começa com o chaveiro Edmilson aí, dá não. Vamos a um break comercial e aí voltamos dentro de instantes com o programa Igor Loyola aqui pela sua emissora preferida, mas por aqui dá. Vamos lá. 14 horas e 54 minutos, é break comercial. Segura, seu menino. Eita, shot bom.
Chaveiro Edmilson, melhor 50 e 5 anos de inovação. O pioneiro do Ceará, ritmo de forró, sertanejo universitário com sanfona e guitarra em destaque. Aqui no Ceará, a história é de um guerreiro, um nome que brilha, Edmilson Chaveiro. Que se propaga. Começou com a lima, no ferro e na poeira, a chave na mão, a lida verdadeira, fazendo a cópia, sentindo o material, o mestre na arte, o ofício ancestral. Mas o tempo passou, o mundo girou ligeiro. Sua patrulha. Hoje
já fechadura, já fala, tem senha e tem toque. Chave codificada, acabou o chão. A loja do Edmenso, um centro de modernidade. Pra parte de irtado, pra casa da cidade. Saiu do a limpar, pra máquina que grava. O sucesso é grande, a clientela o salva. Trabalha com chip, com biometria e tela, mostrando que a raiz também pode ser estrela. O tempo passou, o mundo girou ligeiro, e o nosso Edmilson, esperto e matreiro, não ficou na poeira, viu o novo chegar, o digital, o código ele soube dominar. Chaveiro, chaveiro, o mestre da evolução, faz 55 unindo a tradição da chave. Codificada é a sua patrulha, pioneiro do Ceará, com garra de nordestino, fez do seu trabalho o seu próprio destino, de limar a mão, a chave da coragem, 55 anos a mais linda viagem.
Assunção 620.
Black Friday chegou, é hora de economizar. Na Padre Cícero, o desconto vem pra te ganhar. Pack Pass com 20%, ninguém vai superar. Auto e moto peças, é preço pra fechar. Só na Padim, viu? Esse preço é verdade. Acima de 1.000 no atacado, o prazo vai alongar. 150 dias pra você aproveitar. Padre Cícero é o nome que você vai lembrar. Vem correndo, vem comprar.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor.
É junta mista, feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece o social. É junta mista, defensando os ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Chegou o serviço Cama da Guanabara. Viaje diariamente para Teresina, Recife, João Pessoa e Natal em poltronas que viram cama, com fileira individual e cortina de privacidade. Viva uma experiência máxima de conforto com Wi-Fi, USB e sem paradas para embarque. Serviço Cama da Guanabara. Boa viagem, bons sonhos. Pega o Guanabara e vai.
Vem, vem. Pega o Guanabara e vem.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses.
O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses.
Tem gente que precisa ir muito da nossa ajuda. A Santa Casa de Fortaleza atende milhares de pessoas todos os dias. Mas depende da sua doação para continuar salvando vidas. E a gente criou até uma musiquinha para você decorar o número da doação.
0800-0420-108 0800-0420-108 0800-0420-108
Mais uma vez, para não sair da sua cabeça.
0800-0420-108 Cada contribuição é um ato de amor perfeito.
Agora é com você. Ligue e faça sua doação. Uma campanha Acerte. Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Lidl Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
O Atacadão Loja das Estantes ficou ainda melhor. Além do crediário facilitado, cartão de crédito, o seu pré-datado é sempre bem-vindo. E agora o Atacadão Loja das Estantes dispõe de estacionamento amplo e coberto. E você já sabe, os melhores preços em armários, arquivos, rack para computador, estante em aço e cadeiras para escritório, só na Loja das Estantes. Loja das Estantes, tudo para montar o seu escritório. Avenida Mister Hall 3979, Antônio Bezerra. Ligue 3235-4143.
Rádio Assunção, a rádio que escuta você.
A sorte está em todo lugar, mas está no centro do lugar. Num bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai ganhar. Rádio Assunção.
Horas 5 minutos. E atenção, no Ceará, o governo federal entrega a carteira nacional do docente e mais de 400 notebooks a professores. O Mano de Freitas destacou o quanto o governo federal investe na educação e o papel das universidades públicas na formação dos professores.
O senhor e o ministro Camilo faz uma coisa muito importante para a nação. E olha que eu cresci, a minha mãe, professora do Estado, a vida inteira só pôde ganhar salário mínimo, presidente, quando veio a Constituição de 1988. Antes disso, minha mãe não sequer sabia o que era ganhar salário mínimo. Até chegar Luiz Inácio Lula da Silva e criar o piso salarial dos professores e professoras do Brasil. E eu fiquei muito orgulhoso de ver aqui os professores das nossas universidades recebendo a carteira, o professor da rede estadual, o professor da rede municipal, porque se hoje nós temos o orgulho que temos da educação do Ceará, é porque as nossas universidades formaram os nossos professores e garantiram professores de qualidade dentro da sala de aula para os nossos alunos. E eu quero dizer, presidente Lula, que eu nunca vou esquecer na vida, o senhor quando chamou os governadores do Brasil inteiro para apresentar o resultado da alfabetização na idade certa. E lá, a prova que tinha sido feita com as crianças do Brasil inteiro, de cada 100 crianças, 56 sabiam ler e escrever. Fizeram a prova no ano seguinte, de cada 100 crianças, 59 sabiam ler e escrever. Mas quando olhava o Ceará, ou quando olha o Ceará, não é 56, não é 59, são esses professores e professoras que nós podemos bater a mão no peito e dizer, no Ceará não é 56, 59, no Ceará 85% das crianças sabem ler e escrever no segundo ano.
Realizado no Centro de Eventos em Fortaleza, conta com a presença do presidente Lula, do governador Elmano, do governador Elmano, do ministro da Educação Camilo e do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. Professores de escolas municipais e estaduais e das Universidades Federal do Ceará, UFC, Federal do Cariri, UFCA, Estadual do Vale do Acaraú, UVA, Estadual do Ceará, UES, e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, FCE, receberam a carteira do docente. Entre os docentes está a professora de matemática, Jéssica dos Santos, que diz, que se diz fruto das políticas públicas de educação do Brasil.
Me chamo Maria Jéssica Almeida dos Santos, filha de Francisca Naldir Almeida e João Carneiro dos Santos, uma empregada doméstica e um vendedor de vassouras. Sou uma mulher negra, periférica, professora do governo do estado do Ceará há 11 anos e filha de políticas públicas. Desde cedo, com ouvidos atentos e prontidão, fiz o que meus pais me orientaram. Estudei. Curiosa e amante de livros, encontrei na escola um lugar acolhedor e mágico, terra fértil para os meus sonhos e de tantas outras pessoas. Um verdadeiro oásis. Um lugar de pessoas com um enorme magnetismo. Grandes semeadores de ideias. Pessoas a quem chamamos de professores. A conexão com o ambiente e com as pessoas foi tanta que ao ingressar no ensino médio pensei, se essas pessoas transformaram minha vida, então eu devo fazer o mesmo por outras pessoas também. E assim iniciou-se meu sonho de me tornar professora. É fato que minha conclusão no ensino médio só foi permitida através de políticas públicas, dentre elas o Bolsa Família, que permitiu com que eu não pudesse me ausentar da escola e assim seguir para terminar o ensino médio. Ao final do ensino médio, fui aprovada no vestibular e iniciei minha graduação em matemática na UFC. Ingresso esse que se deu por políticas públicas de aumento de número de vagas nas universidades. Minha permanência no curso e conclusão se deram por conta de bolsas de iniciação acadêmica e de projetos de extensão, fortes incentivadores de permanência de estudante de baixa renda nas universidades. Ao fim do curso, consegui aprovação no concurso público para o magistério, na gestão do hoje ministro Camilo Santana, quando era governador do estado do Ceará. E esse concurso foi o que me possibilitou a ascensão social. Mesmo com uma graduação e com um emprego consolidado, o sonho de estudar nunca saiu de mim. Então, logo que possível, consegui ingressar num curso de especialização e num curso de mestrado em ensino de matemática, ambos ofertados pela UFC em parceria com o governo do estado do Ceará. Auxílios para a família, aumento do número de instituições públicas e de vagas nessas instituições, auxílio de permanência estudantil, concursos públicos. Podemos dizer, então, que houve, sim, uma grande valorização da educação nacional. não somente de tópicos pontuais. Sou prova viva de que investir em educação não é despesa, é investimento no futuro.
A carteira proporciona uma série de benefícios a professoras e professores, sejam eles das redes públicas, municipal, estadual ou federal, como, por exemplo, 15% de desconto em diárias de hotéis da rede, cartões de crédito sem anuidade na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, descontos em restaurantes e entregas no iFood e descontos em produtos na Amazon, na farmácia Pague Menos e em outros estabelecimentos. O ministro da Educação, Camilo Santana, fala aos microfones do programa Igor Loyola, contando como surgiu a ideia da Carteira Nacional do Docente em conversa com o presidente Lula.
E aí, o presidente conversando comigo e disse para Camilo, o advogado tem a carteirinha dele, o médico tem a carteira dele, o jornalista, a imprensa que eu quero saudar, tem a carteirinha dele. Eu tenho andado nesse país inteiro, gente. Vocês sabem que o meu coração está aqui no Ceará. Mas eu já andei em todos os estados desse país, e muito dele mais de uma vez, e no interior desse país. Eu fui com o presidente Lula recentemente, lá na ilha de Marajó, com a Fernanda, que é presidente do FNDE. Lá tem lugar que para chegar lá, você leva 7 dias de barco. Lá nós tínhamos 143 obras paralisadas. E o presidente foi lá, foi entregar creches, escolas, quadras poliesportivas inacabadas de Univan, para garantir as pessoas que têm acesso à educação nesse país. Pois bem, eu ando nesse país e ouvia muito de professor dizendo, Camilo, ministro, às vezes quando eu vou para o cinema, e aqui no Ceará o professor tem direito à minha entrada no cinema, às vezes eu precisava imprimir meu contra-cheque ou meu alerite, levar um pedaço de papel para provar que eu era professor. Isso às vezes era muito humilhante. Eu disse, presidente, vamos criar a Carteira Nacional do Professor. Foi aprovado por lei no Congresso Nacional. Portanto, é uma carteira bonita. Eu brincava e dizia, é, a carteira vai ser mais bonita do que a carteira de deputado. E olha que a carteira é bonita. É para dar orgulho de dizer, eu sou professor. Eu faço parte da mais importante classe profissional desse país. E olha, aqui nós estamos iniciando a entrega de algumas milhares de carteiras. Mas quem professor que não recebeu hoje vai receber a carteira pelo correio, igual quando ele recebe o cartão de crédito. Você vai receber essa carteirinha pelo correio na sua casa como uma prova de reconhecimento por parte do governo federal aos nossos professores.
No evento houve também a entrega, dentro do eixo de valorização do programa Mais Professores, de 403 vouchers de R$3.000 aos docentes cearenses para compra de computadores ou tablets. O presidente Lula, em sua fala aos microfones do programa Igor Loyola, propôs uma reflexão sobre a demora do Brasil em investir realmente na educação e como esse investimento pode trazer bons resultados.
E eu fico me perguntando quanto custou a esse país não ter alfabetizado o Brasil há 50 anos atrás. Quanto custou o atraso do analfabetismo nesse país? Eu fico me perguntando quanto custou a esse país não ter feito reforma agrária quando o mundo inteiro fez logo depois da Segunda Guerra Mundial. Eu fico perguntando quanto custou a esse país não ter feito universidades igual aos outros países do mundo. Eu já disse várias vezes e vou repetir. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. Todo mundo sabe a história. Se não sabe, pergunta para o professor de português do lado, de história do lado, que ele sabe. Pois bem, Cristóvão Colombo chegou em 1492, em Santo Domingo. Cabral chegou aqui em 1500, 8 anos depois. 32 anos depois, Não, 40 anos depois, em 1532, já tinha a primeira universidade federal na República Dominicana. 40 anos depois da descoberta. Sabe qual é a diferença? É que no Brasil, a primeira universidade federal só chegou 420 anos depois da descoberta. Isso significa o quê? Isso significa que a elite brasileira que governava esse país nunca teve interesse na educação, porque eles podiam mandar os filhos deles estudar na Inglaterra. Eles podiam mandar os filhos deles estudar em Londres, estudar em Paris, estudar em Harvard, estudar em Nova York, estudar em Madrid, estudar em Coimbra. E o que acontecia com o povo brasileiro? O povo pobre era para cortar cana, era para trabalhar de pedreiro, era para fazer serviços que não são os serviços que são mais valorizados do ponto de vista profissional. E por isso a educação brasileira não avançou. E você pensa que eu falo com orgulho? Eu falo com vergonha. Em 83 anos, presta atenção, que tem muito pesquisador que pode pesquisar se eu estou mentindo. Em 83 anos, toda a elite brasileira que governou esse país, entre universidade federal e extensões universitárias, eles fizeram 138. Eu, em apenas 10 anos, já fiz 143. E sou o presidente que mais fez universidade na história desse país.
Prefeito, já o prefeito de Fortaleza, Evandro, frisou a importância das parcerias que dão resultado e citou como o governo federal foi importante na reestruturação do município de Fortaleza.
Apenas dizer, presidente, da nossa satisfação de mais uma vez estar recebendo o senhor aqui na nossa cidade. Cidade essa, feita por tantos contrastes, por tantas desigualdades, e que no início do ano, quando nós assumimos a Prefeitura de Fortaleza, nós dissemos para o senhor, para o ministro Camilo e para o governador Elmano, o quão seria importante essa parceria para que a gente pudesse superar todos os desafios. E aqui nesse momento eu quero agradecer ao senhor, porque no início do ano, presidente, nós tínhamos o maior hospital da nossa cidade, um dos maiores do Brasil, que faltava alimentação, os acompanhantes e para os pacientes, o nosso hospital IJF. Nós tínhamos a Santa Casa de Misericórdia que estava fechando, que tem 274 leitos e que tinham apenas 8 funcionando. Nós tínhamos unidades, equipamentos da saúde que não estavam funcionando. E foi graças ao senhor, ao governador Elmano, que nós conseguimos superar todos esses desafios e hoje todos esses equipamentos estão funcionando.
E aí tem mais uma informação. Aqui vamos mudar de assunto, mas falando sobre exatamente uma quantia. Com 200 bilhões de investimento, o data center do TikTok no Ceará será o maior do Brasil. Pois é, o data center do TikTok no Ceará, em parceria com as empresas Casa dos Ventos e Omnia, terá mais de 200 bilhões em investimento privado. Será o maior do Brasil. O anúncio do aporte para o empreendimento foi feito durante evento com a presença do presidente Lula nesta quarta-feira. Em Fortaleza, o empreendimento será instalado na zona de processamento para exportação, ZPE, do Complexo Industrial e Portuário do PECEM. A fase de obra e a operação devem gerar mais de 4 mil empregos, entre os temporários e permanentes, é claro. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, destacou o anúncio como um momento histórico.
É um dia histórico para anunciar um data center. O Ceará consome 1,5 giga de energia. O Ceará produz mais de 4 gigas de energia renovável. Portanto, o Ceará mais produz energia do que é capaz de consumir. Por isso, nós temos um desafio. O desafio de trazer empresas, indústrias de melhores salários para dar emprego para a juventude que está na escola estadual, sair da escola estadual e ter um emprego de qualidade. O data center que nós estamos falando é um data center de média salarial de R$5.000. Que a energia é renovável e além da água sair do ar, nós vamos ter a possibilidade que nós já estamos construindo de tratar a água de esgoto de Fortaleza e da região metropolitana para fazer o reuso dessa água, fazendo uma solução ambientalmente equilibrada. A empresa está obrigada a investir R$15 milhões todo ano para as comunidades e para as nossas universidades, para fazer o desenvolvimento das comunidades que moram no entorno do complexo do PECEM.
O empreendimento coloca o Brasil como polo estratégico fundamental para a expansão da infraestrutura, da tecnologia, da empresa na região. O presidente Lula lembrou que o caso pode servir de exemplo nacional.
Água reutilizada e energia renovável nova, com coisas novas que não vai mexer na capacidade de consumo do povo do Cearense. Eu não iria fazer a transposição do Rio São Francisco para fazer um data center. Eu estou fazendo a transposição do São Francisco para resolver um problema crônico de água para beber e para o consumo doméstico de milhões e milhões de cearenses que precisam de água. Mas a empresa tem o compromisso e o governador, eu estou convencido que esse data center vai ser uma coisa extraordinária para o desenvolvimento tecnológico desse país e para, quem sabe, servir de exemplo para que outros data centers em outra região do país possam ser montados.
O investimento movimenta cadeias produtivas essenciais, como energia, logística, construção civil, tecnologia da informação, telecomunicações e serviços especializados. O efeito é de desenvolvimento de longo prazo, aumento da arrecadação local, atração de novos fornecedores, fortalecimento da indústria regional e estímulo à inovação. O ministro Camilo Santana ressaltou que o data center será moldado dentro de um modelo benéfico para o meio ambiente.
Nós vamos receber aqui no Ceará talvez o maior investimento privado da história do nosso estado. Tem muita gente questionando, vai usar muita água. Não, vai ser o primeiro data center totalmente ambientalmente correto. Vai ser um data center que vão utilizar energia renovável 100%, eólica e solar. E a água vai ser produzida através do sistema de ar. E a própria água gerada vai ser reutilizada também no seu ciclo. Vai ser um investimento de R$200 bilhões aqui no Ceará. Gerar emprego para os cearenses.
O data center será abastecido exclusivamente por energia 100% renovável, tá? Nenhuma energia será retirada da rede elétrica atual, ou seja, não compete com o consumo residencial e comercial do Ceará. A diretora de políticas públicas do TikTok Brasil, Mônica Guise, mencionou a tecnologia que será implementada e o diálogo que será mantido com a população local.
Eu falo do meu orgulho de estar hoje aqui no Ceará, anunciando o primeiro data center do TikTok na América Latina. Esse projeto, ele é um investimento histórico para a empresa no Brasil. Nós vamos usar uma tecnologia de ponta hoje, a mais avançada que existe, que reaproveita água em circuito fechado. Isso significa que a eficiência energética do data center vai ser altíssima, ao mesmo tempo que o consumo de água vai ser baixíssimo. E tudo isso vai ser feito em profundo respeito e diálogo com as comunidades locais.
Muito bem. O presidente Lula está cumprindo a agenda em Fortaleza. 15 horas e 26 minutos agora. Vamos abraçar o Telino, que está aí em Icapuí, acompanhando o programa Igor Loyola. Vamos agora, vamos trazer o noticiário policial, a primeira parte com César Luiz, vai. Pode jogar direto, sem avientar. Boa tarde, César, aquele abraço. César Luiz,
César Luiz. Boa tarde, Igor, boa tarde a você que acompanha o programa do Igor Loyola, chegando nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, com informações de polícia. Vamos aqui às principais ocorrências registradas nas últimas horas aqui no estado do Ceará. Eu começo falando a respeito do que aconteceu ontem pela manhã, onde policiais militares foram informados através do Copom de Santa Quitéria, cidade de Santa Quitéria, através de uma pessoa que havia ligado relatando ter visualizado dois corpos boiando próximo às margens do açude Araras, no bairro Balneário, que fica em Varjota. E diante da situação, foi solicitado o apoio das equipes de bombeiros civis da cidade de Varjota, como também os bombeiros militares de Sobral, para a realização das buscas, considerando aí que o local onde possivelmente os corpos se encontravam era de difícil acesso. Então, no total, foram encontrados três corpos, sendo dois na localidade de Cipó, município de Pires Ferreira, e o outro em uma ilha próxima ao Balneário, município de Varjota. Segundo o perito, o primeiro corpo encontrado apresentava lesões, mas que estava prejudicando em virtude do estado avançado de putrefação. O segundo corpo apresentava duas lesões também na região da cabeça, da face, provocadas por projétil de arma de fogo. E foi também apreendido um carregador que continha seis munições de calibre 380, localizado na cintura do mesmo. O carregador foi recolhido pela perícia. O terceiro corpo apresentava lesões, aliás, uma lesão contusa na face. Nenhum dos corpos foi identificado até o momento, apenas se pode constatar que eram do sexo masculino, sendo todos recolhidos para o núcleo de perícia forense. Segundo o perito, devido ao avançado estado de decomposição e ao fato de os corpos terem sido encontrados na água, não foi possível precisar a causa da morte no momento, sendo necessário aguardar a realização da necrópsia. E uma tentativa de duplo homicídio foi registrada na tarde de ontem na Avenida Central. Isso aconteceu no bairro Gereissati 1, no município de Maracanaú. O fato aconteceu em frente a um shopping Feira Center. No local, uma mulher, identificada como Alana, acabou vindo a óbito, não resistindo aos ferimentos na cabeça e também no tórax. Um homem, identificado como Lucas ou LK, que segundo informações estaria com a vítima, tentou fugir para dentro de um hospital, né? Dentro do hospital e acabou ainda sendo ferido. Aliás, ele correu para o shopping e foi ferido. Logo em seguida, ele foi baleado nas costas, né? E entrou em um hospital particular que fica bem próximo ao shopping. A polícia foi até o local, até o hospital onde o homem estava, e o mesmo informou aos policiais que havia atirado e o principal mandante também, ele disse para a polícia. Ele é apontado como traficante atuante na região de Maracanaú, está hospitalizado sob escolta policial e após a recuperação de prisão em aberto, ele vai ser preso. Né? Informações preliminares indicam que o ataque teria sido motivado por uma disputa interna dentro da facção. Em Maraguape, uma mulher identificada como Angélica, ela foi morta com vários disparos de arma de fogo. Isso aconteceu na rua João Costa Albino, no bairro Novo Parque Iracema, em Maraguape. O crime aconteceu em circunstâncias em que reforçam a ligação com o crime organizado. A vítima usava tornozeleira eletrônica no momento da execução, fato que chamou a atenção das autoridades. Segundo informações policiais, após o homicídio, os elementos puxaram a residência da vítima com siglas de uma facção criminosa. A ação reforça a hipótese de motivação, né, de motivação exatamente por causa do crime organizado. Vamos aqui, mais uma mulher assassinada, deixa eu ver aqui, né, mais uma mulher foi encontrada morta. Isso aconteceu exatamente em Guanacés, que fica em Cascavel, distrito de Guanacés,
cidade de Cascavel, homicídio a golpe de chibanca ou picareta. O autor, que seria o irmão da vítima, foi preso após o crime e foi identificado como Francisco Fábio da Silva. A vítima, que seria a irmã do autor do crime, é claro que se o cara foi o irmão, ela é a irmã dele, né? Então veja bem, o crime foi cometido pelo irmão, né? O Francisco Fábio da Silva, e a vítima, Francisca da Silva Lima. É o que nós temos aqui, com certeza amanhã, se tivermos mais detalhes, vamos passar dentro do Ronda 620 e à tarde no programa. E na madrugada de hoje, equipes da Polícia Militar foram recebidas a tiros na favela conhecida como Sítio Crack, na Maraponga. Durante a ação, um suspeito foi baleado e saiu em estado grave, né, considerado grave, para o hospital. Além disso, três pessoas foram presas, com elas foram apreendidas armas de fogo, drogas e uma balança de precisão. Deixa eu ver outro crime que aconteceu. Foi na Pacatuba, na tarde de ontem. Foi registrado um homicídio na rua Topázio, na frente da farmácia do trabalhador, no bairro Senador Carlos Gerissati, o Alvorada, lá na Pacatuba. Câmaras de segurança gravaram, né, o momento do homicídio. A vítima foi atingida por disparos e, conforme relatos iniciais, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A comunidade está chocada com mais esse episódio de violência. E um crime com características de execução foi registrado no final da noite de segunda-feira na Avenida Jovita Feitosa, aqui em Fortaleza, mais precisamente no bairro Parquelândia. A vítima, um homem identificado pelo apelido de Cabeção, foi executado com diversos disparos de arma de fogo e não há informações de como aconteceu e quem seriam os executores. A Polícia Civil iniciou a investigação através do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, no intuito de localizar e prender os assassinos. Eu volto daqui a pouquinho com muito mais informações dentro do programa do Igor Loyola.
Valeu, César, vamos a um breve break comercial, nós voltamos já.
Programa Igor Loyola, o trem, 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 o trem da comunicação, o trem da comunicação.
Chaveiro Edilmilson, melhor 50 e 5 anos de inovação.
O pioneiro do Ceará, ritmo de forró, sertanejo universitário com sanfona e guitarra em destaque.
Aqui no Ceará, a história é de um guerreiro, um nome que brilha, Edmilson Chaveiro. Passou, o mundo girou ligeiro, e o nosso Edmilson, esperto e madeiro, não ficou na poeira, viu o novo chegar, o digital, o código ele soube dominar. Chaveiro, chaveiro, o mestre da evolução, faz 55 unindo a tradição da chave. Patrulha. Hoje a fechadura já fala, tem senha e tem toque, chave codificada, acabou o chão, a loja do Edmilson, um centro de modernidade, pra parte de
chegou, é hora de economizar. Na Padre Cícero, desconto vem pra te ganhar. Pack Pass com 20%, ninguém vai superar.
Auto e moto peças, é preço pra fechar. Só na Padim, viu? Esse preço é verdade. Acima de mil no atacado, o prazo vai alongar. 150 dias pra você aproveitar. Padre Cícero é o nome que você vai lembrar. Vem correndo, vem comprar.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. É juntamente ser feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece social.
É juntamente perfeição dos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
É hora de botar a gorduchinha pra rolar, seu Daniel Rodrigues. Vamos lá, futebol é na Assunção. Equipe Esportiva Moésio Loyola 2025, 15 horas 37 minutos. Vamos lá? Vamos ao noticiário esportivo com Mário Ottoni. Boa tarde, Mário. Aquele abraço.
Boa tarde. Um abraço, amigos do programa Igor Loyola na Rádio Assunção. Aquele abraço, Igor. Aquele abraço, Daniel Rodrigues. Chegando com o noticiário esportivo e destacando que nesta quarta-feira teremos 7 jogos movimentando a Série A do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas, Red Bull Bragantino contra Vitória. No mesmo horário, o Fortaleza recebe o Corinthians. Às 19h30, o Juventude encara o Santos. 20 horas, tem São Paulo versus Internacional de Porto Alegre. Bahia contra Sport. 21h30, o Atlético Mineiro vai jogar contra o Palmeiras e tem Flamengo versus Ceará. Nesta quinta-feira, nós teremos Cruzeiro contra Botafogo às 19h30. A bola rolou nesta terça na competição. O Vasco em casa perdeu 2-0 para o Mirassol e o Grêmio Futebol Porto Alegrense no Arena do Grêmio foi derrotado 2-1 pelo Fluminense. Com o noticiário esportivo, Mário Ottoni, para o programa Igor Loyola na Rádio Assunção.
Ok, Mário, e hoje é dia de Lion, vencer, vencer e vencer, né, Aloysio Lima? Boa tarde.
Fortaleza!
Boa tarde, Igor, boa tarde, ouvintes do programa Igor Loyola. A equipe do Tricolor de Aço, desde ontem, está concentrada lá no Ottoni Diniz, realizou o treinamento último no final da tarde. E o grupo só aguardando o horário desse jogão de bola de logo mais às 19 horas. Um horário muito bom. E até ontem, no início da noite, 50.524 torcedores já garantiram a sua presença lá no Gigante da Boa Vista. Então, é casa cheia, porque depois de 24 horas que foi dado esse último balanço, sinal é de que irá aumentar. Eu acredito que num bom número. E Fortaleza juntando o do jogo passado com esse aqui, mais de 100 mil torcedores aí compareceram para assistir o jogo do Leão do Pici. E é porque está na zona de rebaixamento, né? O torcedor sentindo, vendo aí o problema que está acontecendo. Fortaleza, a probabilidade de ir para a Série B. Então, essa que é a situação. E o Fortaleza para esse jogo tem os seguintes atletas pendurados. Só a maioria pendurada é porque é titular, porque está jogando, né? Principalmente esses dois últimos jogos, a onzena do Fortaleza foi repetida. E deve ser repetida nesse terceiro. Ela só não foi repetida anteriormente a esses dois, porque o lateral esquerdo, Bruno Pacheco, se contundiu. Se não fosse isso, seria a quarta agora, hoje, a mesma onzena. Então, temos pendurados: Mancuso, Diogo Barbosa, Pierre Herrera, Breno Lopes, Lucas Casal, Pikachu, Luca Prior e o que está no departamento médico, o Bruno Pacheco. Essa aí é a situação do Leão. Portanto, é o que nós temos hoje, desejando a todos vocês uma boa tarde e até logo mais na nossa jornada esportiva a partir das 17 horas.
Valeu, Aloysio. Vamos agora ao noticiário do Ceará Esporte Clube. com Tony Mota. Boa tarde, Tony.
Ceará!
Aquele abraço, amigos da Assunção. Boa tarde para você, Igor Loyola, para você também, grande Daniel. Para você que se liga aqui no programa do Grandão, eu trago a provável escala do Ceará, com algumas mudanças, viu? Tem novidade na formação do time do Ceará, pelo menos é uma informação que vazou, né, por alguém que conhece bem ali, e o detalhe é que pode pintar, estou dizendo que não é esta, há uma possibilidade muito grande de ser esta, mas pode ser que mude, mas eu vou apostar nessas aqui também que eu vou passar para vocês, aí depois você, ouvinte aqui do programa do Bem Grandão, já fica analisando realmente será que está bom dessa forma, a gente só vai saber quando a bola rolar, mas anota aí, Bruno Ferreira no gol, na lateral direita Fabiano,